Atualidade informativa com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos destaques. Dom Duarte Pio irá marcar presença no Dia da Criança, dedicado a Tomar, berço dos descobrimentos. 6 pessoas foram detidas por furto de metais no armazém que estava devoluto. No entroncamento, já está em marcha a Festa da Flor.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira? Céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões a norte do sistema montanhoso Montes Monte Estrela até ao meio da tarde. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros no interior da região norte até o final da manhã. Vento fraco a moderado, soprando moderado a forte, por vezes com rajadas até aos 70 km/h, no litoral e terras altas, ainda descida da temperatura, em especial da máxima e na região sul. Previstos estão assim 15 graus para a Guarda, 18 para o Porto e Coimbra, 19 para Leiria e Lisboa, 20 para Castelo Branco, 21 para Tomar e Santarém e 25 para Faro.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A indicação foi avançada na conferência de imprensa de apresentação do Dia da Criança em Tomar. Dom Duarte Pio, Duque de Bragança, herdeiro da Coroa Real, irá estar presente nas celebrações da referida data, que, recorde-se, será assinalada com o regresso ao passado, precisamente à época dos descobrimentos, sendo que o tema do Dia da Criança será precisamente Tomar, berço dos descobrimentos. Iniciativa que será composta com a participação de cerca de 2.000 crianças do pré-escolar e primeiro ciclo, que irão protagonizar um grande desfile entre o antigo Colégio Nuno Álvares e a Mata dos Sete Montes, alusivo aos descobrimentos e ao papel que o Conselho teve. Eduardo Mendes, professor que coordenou o processo relacionado com o desfile, especificou aquilo que irá estar em causa no 1º de junho.
Os agrupamentos envolvidos, as escolas envolvidas, são, nomeadamente, o agrupamento de escolas dos Templários, a que se associa o CIR, portanto, os 3 quadros que estão a cargo do agrupamento de escolas dos Templários vão surgir com o agrupamento vai surgir ligado ao CIR, o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, que se associa, por sua vez, à Academia dos Sonhos, à Quinta dos Encantos e ao Jardim Infantil da Gualdim Pais, e, por último, um terceiro grupo, digamos assim, formado pelas escolas João de Deus e pelo CAST, ou seja, toda a comunidade escolar de Tomar. Aos alunos propriamente ditos, que formam estes 7 quadros históricos, temos então ainda 5 carros alegóricos. 2 deles, um pertence a cada agrupamento, e depois os 3 restantes vão ser encenados, criados, trazidos para a rua pelo IPT, pela Escola Profissional de Tomar e pela Universidade Sénior. O que cria aqui realmente um quadro de total abrangência em termos escolares, ou seja, podemos dizer que o evento vai juntar desde os jardins de infância até à Universidade Sénior, cada um com papéis diferentes, mas é isso que... A enriquecer ainda o desfile, temos a colaboração e a participação de 3 instituições culturais da nossa cidade, no caso musicais, que são a Gualdim Pais, a Cante Firme e a Nabantina, que vão, em termos musicais, ajudar também a caracterizar a narrativa que se pretende montar.
E o itinerário do desfile é longo, iniciando-se na Escola Nuno Álvares Pereira e termina na Mata dos Sete Montes. Como referiu Eduardo Mendes, ao longo do percurso e sobre cada carro alegórico poderão também ser lidos excertos de grandes autores da língua portuguesa.
O nosso património também é a língua, não é só a história, também é a língua, e nesse sentido, na abertura, sobre cada carro, em cada um dos carros alegóricos e referente ao quadro que vem a seguir, procurámos ilustrar com uma frase de um grande autor português. Por exemplo, logo no primeiro carro, e para terem mais ou menos noção daquilo que se pretende, o primeiro carro, o carro do Infante Dom Henrique e da Ordem de Cristo, abre, que é um excerto de um poema de Fernando Pessoa, e que no fundo resume aquilo que foram os descobrimentos portugueses, e diz assim: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. E depois, em cada um dos carros, e, conforme o tema que é representado, escolhemos uma frase de um grande autor português que, de alguma maneira, pudesse sintetizar e resumir o que se pretende representar no quadro. O desfile, a concentração e a partida do desfile é da EDNAP, da Escola do Nuno Alves Pereira, com partida prevista para as 10h30, percorrendo a Rua Dom Lopes Dias de Sousa, Alameda 1 de Março, Rua Marquês de Pombal, Ponte Velha, Rua Serpa Pinto, Praça da República, prosseguindo pela Rua Infantaria 15, Avenida Dr. Cândido Madureira, Praceta do Infanto Henrique e termina na Mata dos Sete Montes. Sendo que nos pontos inicial, ou seja, na Escola Dom Nuno Alves Pereira e no ponto terminal, na Mata dos Sete Montes, estes são espaços, digamos assim, fechados e reservados à organização.
Seis homens, com idades compreendidas entre os 17 e os 28 anos, foram identificados pela Guarda Nacional Republicana por suspeita de furto de metais. A ocorrência diz respeito a Samora Correia, no concelho de Benavente. Os militares, alertados para a ocorrência de um furto no interior de um armazém de veluto, deslocaram-se de imediato ao local, tendo conseguido abordar e identificar seis indivíduos. Na sequência, foi apreendido diverso material e quatro bicicletas utilizadas no transporte dos bens furtados. O grupo foi, na totalidade, constituído como arguido com a medida de coação de termo de identidade e residência. 13 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana na sequência de diversas operações que decorreram na última semana pelo distrito de Santarém. Neste lote, 6 pessoas foram apanhadas a conduzir sem carta e 4 com taxas de álcool no sangue superiores ao permitido por lei. No que à fiscalização rodoviária diz respeito, a GNR detectou 161 infrações, das quais 10 tinham a ver com a falta de inspeção periódica obrigatória e 2 por uso indevido do telemóvel durante a condução. Ainda durante a última semana, na área de intervenção da Guarda Nacional Republicana, ocorreram 74 acidentes, dos quais resultou um ferido grave e 21 leves. A Junta de Aceiceira assinalou nesta terça-feira 183 anos após a passagem da Batalha de Aceiceira, precisamente data que assinala o reencontro entre as tropas de Dom Pedro e Dom Miguel em 1834. As comemorações contaram com a realização das habituais cerimónias e uma palestra sobre o tema. Como referiu o presidente da freguesia, Carlos Rodrigues, o momento vai muito para além da batalha e está a ser alvo de um projeto da criação de uma marca, processo que conta com a participação do major Miguel Dias.
Para além de comemorarmos e celebrarmos a efeméride de mais um aniversário, são 183 anos sobre a Batalha de Aceiceira, hoje queremos também vincar, de certa forma, a importância que a Batalha da Aceiceira teve naquilo que é o Portugal atual e hoje servirá também para nós, e eu não quero estar a antecipar ao Sr. Major Miguel Dias, mas queria dizer-vos que serve também para nós lançarmos aqui hoje a ideia do projeto que está em fase embrionária, que nós pretendemos a médio e longo prazo para a Aceiceira, que é o facto de ter havido aqui um acontecimento histórico de relevância muito e de relevância e muito importante para o país, transformá-lo numa marca da freguesia, marca essa que será a Aceiceira, berço de Portugal Novo, o berço de Portugal Moderno e Constitucional. Portanto, é nesse intuito que nós vamos trabalhar, que estamos a trabalhar. O Sr. Major tem sido um parceiro primordial e extremamente importante na arquitetura deste projeto, que está a começar agora, como vos disse, mas que nós pretendemos que venha a ter muito mais parceiros e que venha, ao fim e ao cabo, divulgar a importância da Aceiceira no território mais próximo, mas também a nível nacional.
Acontecimento histórico de importância crucial para Portugal, a batalha está, entretanto, a ser alvo de um projeto que se encontra na sua fase inicial e que deverá levar à criação na Aceiceira de um centro interpretativo deste acontecimento histórico. Estes factos e os projetos programados foram também tema para a intervenção da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas.
É óbvio que a Câmara que se tinha que associar à comemoração da Batalha da Aceiceira, porque, acima de tudo, temos que honrar os nossos antepassados e honrar quem esteve disponível para dar a sua vida em prol da sua pátria ou em prol de uma causa. E todos nós devemos prestar homenagem a quantos deram a sua vida para que pudéssemos estar hoje aqui, independentemente de ser há 40 anos, ou há 100 anos, ou há 200. Merecemos isso. Temos que honrar as memórias, porque nós somos o que somos por causa do nosso passado. Eu tenho que acrescentar aquilo que o Sr. Presidente de Junta disse. É importante que coloquemos a batalha da Aceiceira no mapa, que coloquemos a Aceiceira no mapa nacional e internacional, porque é importante que coloquemos Tomar. Quando falamos da Aceiceira, falamos da Aceiceira de Tomar e da Batalha de Tomar. E, efetivamente, temos estado já a trabalhar, não sei, possivelmente os senhores saberão, existe uma associação de turismo militar e, portanto, este pode ser um projeto, pode ser enquadrado na associação de turismo militar, de onde, obviamente, é impossível falarmos da história militar, e o Sr. General Vizela sabe isto muito melhor do que eu, sem falar em Tomar. É importante que todas estas pequenas coisas construam um projeto consistente de afirmação não só da Aceiceira, mas também do Conselho de Tomar.
Peialvo vai regressar ao passado, precisamente à época templária. Nos dias 19, 20 e 21 de maio haverá lugar para o Termo de Peialvo, evento que se repete assim numa segunda edição, sempre com a herança templária como pano de fundo. Haverá então recriações históricas, exposições de répteis e de aves de rapina, uma ceia medieval entre um programa vasto. A ERTE perspectivou o evento com Luís Antunes, presidente da Junta de Freguesia de Peialvo, que está confiante em mais um sucesso.
Ao levarmos avante a primeira festa que foi feita da herança templária de criações históricas, colocámos em prática um pouco da nossa história. E eu acho que a grande vantagem, a grande expectativa é que conseguimos aliciar, abrir o apetite a todos os peialvenses de estudarem, de lerem, de mexerem nos nossos artigos, nos nossos arquivos, e uma história que estava assim um pouco adormecida. Hoje todos dizem que temos orgulho na nossa história, porque a nossa história é vasta. É uma história que remonta, portanto, à época templária, e aqui não haja dúvidas nenhumas. Tomar cidade templária, eu apontava Conselho Templário. Sim, claro. Porque Dom Paio Alvo foi um regrante da Ordem Templária, um dos primeiros donatários a quem foi entregue o termo de Paio Alvo, que era uma simples freguesia, e que depois foi entregue a um senhor. Esse senhor tinha raízes templárias e outros que o sucederam. Portanto, a nossa história está vasta, é bastante vasta, e cada vez se vai alargando mais. No decorrer da primeira série, Uma cidadã de Peialvo, da freguesia, que trabalha na Torre do Tombo, trouxe-nos um CD com exemplos retirados dos livros que estão em arquivo na Torre do Tombo, que nos deixou maravilhados com mais episódios da nossa história. Portanto, a nossa história é vasta, ainda não é totalmente conhecida, mas já é bastante vasta. E desses exemplos vamos recriá-los, e iremos recriá-los agora nesta segunda edição de Herança Templária de Criações Históricas. Estamos de orgulho, orgulhosamente, a levantar esta festa, e quem está a levantar esta festa são os peialvenses, são o pessoal voluntário de toda a freguesia.
O Regimento de Infantaria 15 comemora este ano 211 anos de existência. O dia festivo da unidade evoca a data da sua criação por decreto de 19 de maio de 1806, pelo qual o 2º Regimento de Olivença passou a ter a atual designação. Por determinação do Comando do Exército, desenvolvem-se no período de 2014-2018 eventos de evocação do centenário da Primeira Grande Guerra, assinalando-se em 2017 os 100 anos do envio das primeiras tropas para a Flandres, França, para combater junto dos aliados. Neste contexto, e no âmbito das comemorações do Dia da Unidade, a intenção do Regimento recordar a partida dos militares do Regimento de Infantaria 15 para a Primeira Grande Guerra, através da celebração de uma cerimónia militar em Tomar, na Várzea Grande, junto ao antigo quartel de São Francisco, de forma a permitir que a população de Tomar assista à cerimónia militar, bem como a possibilitar a presença de mais ex-combatentes e familiares. familiares. Esta terá lugar no sábado que se avizinha. E o programa já está fechado. Pelas 10h30 haverá a formatura pronta, 10h50 início da cerimónia, também à mesma hora a apresentação das Forças em Parada e a revista precisamente às Forças em Parada, às 10h55 integração do Estandarte Nacional, às 11h homenagem aos mortos com deposição de coroa de flores e vocação junto do monumento aos mortos da Primeira Grande Guerra, pelas 11h15, a locução do comandante do R-15, às 11h30 imposição de condecorações, às 11h40 desfile das Forças em Parada, às 12h demonstração de saltos em paraquedas e o fim da cerimónia está marcado para as 12h30. Esta sexta-feira ficou marcada pela celebração dos 22 anos sobre a inauguração das instalações da Secção Regional e Posto Clínico do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, estrutura situada na Rua Dom Lopo Dias de Sousa, perto da Divisão Policial de Tomar. Para assinalar a data, está patente desde esta sexta-feira e até ao dia 30 de junho uma exposição intitulada Sindicartes, onde é possível ver trabalhos de trabalhadores e respectivos familiares que fazem parte da sublinhada secção. A ERTE marcou presença na inauguração e falou com Carlos Nogueira, um dos rostos do Sindicato dos Bancários, que explicou a origem destes trabalhos.
Desde a primeira edição que os bancários, que naquele tempo, portanto, há 22 anos atrás, que estavam mais ocupados com a sua própria profissão, estes trabalhos vêm no seguimento de algumas apresentações, que, portanto, os bancários, não tendo mais nada para fazer, iam-se dedicando ou vão-se dedicando às artes plásticas e outras coisas, pintura, fotografia, arte sacra, e portanto é uma ocupação de tempos livres que os bancários e depois por tabela, se passa a expressão, os familiares também vão fazendo. É claro que há pessoas que têm mais talento que outras e muitas vezes deixam de fazer, mas ainda bem que há quem ainda continua a fazer, porque dá-nos a oportunidade de fazer esta exposição.
Falou exatamente deste pormenor, que é termos aqui vários tipos de arte. Temos desde bordados, temos obras, temos fotografia. Isto também mostra um bocadinho da complexidade e da diversidade que há em todos os bancários e ex-bancários que contribuem para esta obra.
É certo. Lá, os bancários, nos seus tempos livres, mesmo estando, e há aqui alguns ainda que estão no ativo, nos seus tempos livres vão se dedicando às várias vertentes da arte, não é? Ou na pintura, ou na fotografia, como é o caso concreto do José Matias, que é severamente conhecido na nossa terra, não é? E que, portanto, vão exatamente ocupando os seus tempos livres. Muitas vezes já vão sobrepondo o tempo, o hobby à própria profissão, quando têm tempo para isso, não é?
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.